Começa agora, na Rádio Timbira AM, Timbira Debate. Sempre um tema de interesse da sociedade. No ar, Timbira Debate. Timbira Debate.
Estamos começando o Timbira Debate. Hoje vamos falar sobre o que está sendo chamado de epidemia de parto cesáreo. Ser mãe sempre foi a minha verdadeira vocação. Gerar um filho é algo natural, é algo instintivo. Um ato de amor e também um ato de altruísmo. Mas é, antes de tudo, para mim, uma manifestação da existência de Deus. Se gerar uma vida é algo, uma experiência realmente que ultrapassa o entendimento aqui só do que a gente está acostumado, mais palpável. Mas gestar essa nova vida exige cuidados. Gravidez não é doença, isso já dizia minha avó Nisoca. Mas um bom pré-natal é a única forma de você evitar problemas na hora do parto. Até o ano de 1500, todos os partos que eram feitos eram chamados parto normal. Se houvesse complicações, era comum ocorrer a morte da mãe, do bebê ou de ambos. A cesariana foi praticada até na antiguidade, mas somente após a morte da mãe na tentativa de salvar o bebê. O primeiro parto cesáreo foi feito por um suíço, Jacob Neuf, na esposa dele. Imagina que ele era um criador de porcos e costumava fazer esse procedimento nas porcas, e como a esposa estava em sofrimento durante o parto, ele fez a opção de tirar a criança fazendo um parto cesáreo, conhecido depois como parto cesáreo. A esposa sobreviveu, o filho também, e depois disso teve mais 5 filhos de parto normal. Então, o primeiro registro que a gente tem de um parto, né, a chamada cesariana, foi em 1500 por esse suíço. Somente no século XVIII, a cesariana tornou-se uma prática obstétrica, mas recomendada em casos especiais, pois a incidência de morte materna no século XVIII ainda era muito alta. Hoje, é um procedimento seguro que, para alguns médicos, está banalizado no Brasil. Para falar sobre a chamada epidemia de partos cesáreos no país, o Timbira Debate recebe hoje o ginecologista e obstetra, Dr. Araquém Nascente Alves. Um prazer tê-lo aqui. Bom dia. A gente quer quebrar também os mitos. Ah, isso aqui é melhor, isso aqui é pior. Porque eu sou mulher, sou mãe de 3 filhos, tive 4 gestações, o primeiro filho eu tive um aborto natural, tive que fazer um procedimento depois, uma curetagem. Então, eu sempre digo, cada mulher é uma mulher. Cada gestação é uma gestação. Então, eu não acho que a gente deva generalizar para começar o debate. Mas você liga e participa. Você liga no 3232-2634 para tirar suas dúvidas, para opinar. Você também participa no WhatsApp, 99232-6290. Em termos gerais, o que você diria, doutora Araquém, em relação ao parto? O que é melhor para a gestante e, claro, para o bebê?
Como você bem relatou anteriormente, não existe uma paciente, existem pacientes. Cada paciente tem um diagnóstico, tem uma evolução. Uma coisa que a gente deve sempre levar em consideração é que o parto de uma mulher não será necessariamente igual ao segundo parto dessa mesma mulher ou ao terceiro parto dessa mesma mulher. Então, as coisas podem sofrer alterações. Não existe uma resposta pronta para isso. O momento é que vai dizer. O diagnóstico obstétrico, ele é momentâneo. Até esse momento, a coisa vai bem. Daqui para frente, pode continuar ou não. E você vai ter que estar com a avaliação em andamento permanente.
Uma curiosidade é que o parto cesáreo, dizem, né? Não sei se é um mito, que seria uma homenagem ao imperador romano Júlio César. Alguns dizem que seria mito, porque a mãe dele teve, depois dele nascer, mais 5 filhos. Então, naquela época, na antiguidade, como a gente disse, essa prática só era comum em mulheres após a morte. Enfim, ficou o nome aí, uma homenagem ao imperador romano Júlio César.
A outra possibilidade é que César, cesário, né? Quer dizer forte, né?
Outra explicação que parece mais realista.
Essa é linguística.
A grande lenda aí do Júlio César. Bom, em 2013, no Brasil, foram realizados 541.476 partos pagos por planos de saúde. Desse total, 84,5% foram cesáreas, fontes aqui da ANS, Associação Nacional de Saúde. Já no SUS, esse índice foi de 40%. A pergunta que as pessoas fazem, doutora Kim, é por que no Brasil o número de cesarianas é considerado ainda muito alto?
Bom, nós temos aí duas coisas a considerar, o sistema público e o sistema privado. O sistema público, a paciente, ela não tem um obstetra acompanhando. Ela não tem um obstetra acompanhando fixo. Ela tem um serviço. Então, ela vai, por exemplo, aqui no materno, na Benedito Leite, etc. Então, ela é assistida pelo serviço do materno, da Benedito, etc. Então, quando ela entrar em trabalho de parto, ela será internada e acompanhada pelo médico que estiver no plantão. Não será necessariamente, e ela não vai ter um médico que a acompanhou o tempo todo, no qual ela tenha desenvolvido uma relação médico-paciente de confiança, etc., etc. Né? Essa é a visão do serviço público.